Fala, galera! Todos sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui da Retina Pro. Estamos nesse projeto de trazer conhecimento para as pessoas todas as quartas-feiras, às 20 horas. Meu nome é Alexandre Rosa, sou médico oftalmologista, um dos sócios aqui da Retina Pro e especialista em retina. Então, a gente vai falar hoje na live de hoje sobre um tema muito interessante, que é sobre lentes intraoculares e doenças de retina, uma coisa que os pacientes perguntam bastante. Antes de mais nada, vamos aos avisos paroquiais, que a gente sempre começa toda a live falando esses avisos. Então, deixa o teu like aqui no vídeo. Ele é importante para a gente poder ter mais alcance no YouTube e chegar a mais pessoas. Se você tem algum interesse nesse tema, compartilha com alguém que pode ter interesse parecido com você, que quer saber sobre saúde ocular, sobre saúde visual, como manter sua saúde visual em dia. Então, compartilha esse vídeo. A gente tem o link aqui para a comunidade no Facebook, para a comunidade do Instagram também. Lembrando que a gente está transmitindo essa live para o Instagram, para o Facebook, para o YouTube e para o Twitter também, né? Então, se você está nos assistindo numa dessas plataformas, entra lá no YouTube, coloca a tua dúvida aqui no chat aqui do lado e a gente vai tentar responder a sua dúvida sobre o tema da live de hoje. O tema da live de hoje, então, é lentes intraoculares e cirurgias de retina. Então, um tema bastante interessante. Se você tem alguma dúvida sobre isso, entra lá que a gente vai conversar sobre isso aqui na live de hoje. Então, sem mais delongas, como é uma live bastante extensa, eu já vou chamar aqui o meu amigo Dr. Luciano Norá. Fala, Luciano, famoso Lute, né? E aí, Lute, tudo beleza?
Salve, salve, amigos da Retina Pro. Prazer estar aqui contigo, Alexandre. Prazer estar aqui com todos vocês, internautas. Para quem não me conhece, sou o Dr. Luciano Norá, sou médico oftalmologista, cirurgião, especialista em catarata e retina. Então, a gente está aqui para trazer realmente, agregar conteúdo para você tomar melhores decisões. A gente da Retina Pro acredita que pessoas bem informadas conseguem realmente usufruir melhor das informações que têm, para ter realmente mais qualidade de vida, mais qualidade na saúde visual e fazer melhores escolhas também, porque tudo que a gente trabalha diariamente com escolhas, que muitas das vezes a gente não percebe elas na nossa frente, mas tudo nessa vida são escolhas, são decisões que nós temos que tomar, e a gente está aqui para ajudá-los a tomar a melhor escolha, né?
Perfeito, Luti. Então a gente vai só, a gente sempre faz essas declarações de não conflito, né, no início de toda a live, lembrando que o seu médico, ele que tem todas as informações a respeito do seu caso, né, a gente vai falar aqui sobre um tema muito vasto, que é o uso das lentes intraoculares nas doenças da retina. Mas obviamente só o seu médico vai ter todas as informações relacionadas ao seu caso específico, né? Então, mais uma vez, se você está nos escutando em outras plataformas que não seja no YouTube, entra aqui no YouTube, se inscreve no canal, deixa a tua dúvida aqui do lado e a gente vai conseguir ler a sua dúvida a respeito do tema de hoje, que é lentes intraoculares e doenças de retina. Aí, Lute, antes da gente começar propriamente no tema, eu sei que é um tema muito extenso, a gente vai ter dificuldade de falar isso nos 40 minutos que é a live de hoje, mas eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre lentes intraoculares, né? Quais são os tipos, desde a mais simples até a mais complexa. Depois a gente vai começar a falar de algumas doenças oculares, doenças retinianas, em que aí você vai falar: olha, para essa doença a gente pode usar esse tipo de lente, para essa doença a gente pode usar esse tipo de lente. Vamos começar a estruturar nosso bate-papo dessa forma. Então vamos lá. Panorama, uma overview sobre lentes intraoculares.
Sensacional, Alexandre. Então, assim, quando a gente fala sobre lentes intraoculares, a gente está falando basicamente sobre cirurgia de catarata, tá? Então, no que consiste a cirurgia de catarata? A catarata, na verdade, é quando a gente tem a nossa lente, que nós nascemos com ela, né? Nós todos temos uma lente dentro dos olhos que fica atrás do colorido dos nossos olhos, que quando ela está transparente, a gente chama de cristalino. Ao longo do tempo, quer seja por trauma, quer seja pela idade, quer seja até muitas das vezes por alguma cirurgia que o paciente fez na retina, o paciente evoluiu com catarata. Então, toda vez que a gente remove a catarata do paciente, a gente está removendo uma lente que ficou opaca, uma lente natural que ficou opaca, e a gente tem que colocar no lugar desta lente que ficou opaca uma nova lente. Aí, sim. Existem vários tipos de lentes intraoculares. É difícil a gente citar todas as que existem, mas existem as lentes básicas e existem as lentes premiums, as lentes premium, que vão corrigir melhor o grau do paciente, digamos assim. Então, assim, todos os pacientes que fazem a cirurgia de catarata, realmente é necessário que implante lentes intraoculares. Aí, dependendo da lente que o paciente implantar dentro dos olhos, ele vai ficar com menor grau residual do pós-operatório. Mas uma das perguntas que o paciente mais faz é: doutor, mas me diz uma coisa, qual é a melhor lente? E aí eu digo: não existe a melhor lente. Ah, a lente tal é a melhor de todas. Depende do seu olho, depende se ele é saudável, se ele não é saudável, se tem um problema na retina, se esse problema na retina afetou o centro da visão, ou seja, se afetou a mácula, se o paciente tem um nervo óptico muito comprometido. Mas sem dúvida nenhuma que, para o seu caso, para cada olho seu, existe a melhor lente intraocular, e a gente está aqui para esclarecer essas dúvidas. Então, uma das coisas que o paciente sempre me pergunta é: doutor, eu tenho astigmatismo, mas eu tenho um problema na retina. Vale a pena eu corrigir esse astigmatismo? Pessoal, astigmatismo é uma coisa que pode ser corrigido sim com lente intraocular, e independente da doença que você tem dentro do olho, se você tem alguma doença, por exemplo, doença na retina, teve descolamento de retina, você teve buraco de mácula, você tem glaucoma, independente de qualquer jeito, de qualquer doença que você possa ter coexistindo no seu olho, o astigmatismo ele pode sim ser corrigido através de lentes históricas. Então, essa é a mensagem já inicial. Então, todo paciente que tem astigmatismo, esse astigmatismo for corrigível, a gente vê isso através dos cálculos e dos exames que a gente faz. Se você tem astigmatismo, a gente pode corrigi-lo independente de outra doença que possa existir no fundo do seu olho. Vou dividir também um pouquinho mais as lentes.
Então bora só categorizar. Então, lente tórica, se você tem astigmatismo, independente se tem problema de retina, de glaucoma, sempre vale a pena. Então, vamos marcar logo essa, então. Segue nas próximas agora, Lute.
Excelente. Então, ó, astigmatismo, uma lente tórica. Você tem astigmatismo, aquele astigmatismo significativo. Você pode corrigir com lente tórica, independente de qualquer problema no fundo do olho.
Perfeito.
Mas assim, as lentes mais premium, digamos assim, as lentes da melhor qualidade, na verdade, são as lentes que vão corrigir a visão do paciente, além de longe, também para perto. Então, são as lentes que corrigem a vista cansada, ou presbiopia, que é o nome dela. Então, existem muitas lentes que conseguem corrigir a presbiopia, ou seja, dá uma boa visão para o paciente de longe e de perto. Então, assim, como são essas lentes que corrigem a presbiopia? Então, assim, a principal delas, eu tenho até um modelo aqui para mostrar para vocês, claro que isso é um modelo aumentado. Então, eu tenho uma lente aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, mas isso aqui é um modelo aumentado de uma lente que tem vários anéis. Então,
vários,
vocês devem estar vendo.
Círculos aí no meio da... Tá dando para ver bem.
Exatamente. Então, esses anéis vão dividir a luz e possibilitar com que o paciente consiga ter uma boa visão de longe, intermediário e perto. Então, essa é a famosa lente trifocal, que é a lente mais tecnológica, digamos assim, mais complexa. Uhum. Ela permite que o paciente tenha um ótimo foco de visão nos três focos distintos, que é longe, ou seja, a partir de 1 metro, intermediário, que fica ali na distância mais ou menos entre 0,5 metro a 80 centímetros, é a distância do computador, é a distância do painel do carro, a distância do fogão, normalmente, que fica, e a visão de perto, que é a visão que a gente utiliza, por exemplo, para mexer no celular, para fazer leitura com livro, ou seja, a lente trifocal é a mais tecnológica que existe. Só que o paciente fala: se essa é a melhor, por que eu não posso botar no meu olho? Para essa lente funcionar com qualidade, pessoal, o paciente precisa realmente ter a mácula, que é a região central e mais importante da retina, íntegra. Então, por exemplo, um paciente que tem um descolamento de retina. Esse descolamento de retina afetou o centro da visão. O paciente perdeu realmente, se ele tiver perdido realmente a possibilidade de ter o 100% de visão de longe, intermediário e perto, essas lentes trifocais acabam não sendo a principal escolha. Ou seja, as lentes que têm os anéis são ótimas, talvez as melhores que existam para pacientes realmente saudáveis. Já para os pacientes que têm outras doenças permeando, né, em conjunto ali, associadas à catarata do paciente, realmente essas lentes trifocais ou bifocais, essas lentes que têm os anéis, elas perdem um pouquinho a sua qualidade e até a sua indicação. Ficou bem
então,
claro?
Alexandre? É, bora Então, categorizar. Então, a gente já falou, lente tórica, como ela corrige um defeito do astigmatismo, que geralmente é na córnea, sempre vale a pena, independente da doença. As lentes trifocais, então, que você trouxe para a gente, é que doenças que afetam o centro da visão, a mácula, então essas lentes trifocais, que são as que corrigem para longe e para perto, não seriam as melhores indicadas, né? E vamos só elencar algumas doenças, Lúcio, que eu vou colocar aqui, aí se você lembrar de mais algumas, você fala. Então, paciente que fez cirurgia de buraco de mácula, então que tem um buraco de mácula, degeneração macular, né? Edema macular diabético, né? Que é um inchaço na retina pós-diabetes, presença de membrana epirretiniana, né? Então, todas essas doenças que afetam a parte central da retina, elas não seriam ideais de serem utilizadas as lentes trifocais, né? Você lembra de mais alguma, Lute, para a gente colocar?
Exatamente. Uma doença, por exemplo, síndrome de Best, doenças que Sim. vão ser distrofias, doenças hereditárias também, por exemplo, retinose pigmentar,
Sim,
doenças perfeito. Genéticas também que afetam a mácula, elas realmente perdem a sua importância. A gente está falando isso aqui genericamente, tá, pessoal?
Sim.
Claro que cada caso é um caso, a gente não está excluindo todas as possibilidades. Mas, por exemplo, vou dar um caso anedótico. Por exemplo, tem uma médica que eu operei não faz muito tempo, que ela é médica, tudo, e ela queria muito colocar uma lente trifocal. E, de um lado, ela tinha uma síndrome da tração vitreomacular, ou seja, ela tinha o gel do olho puxando a retina dela e estava comprometendo muito pouco a visão dela. Do outro lado, eu operei o buraco de mácula dela e ela ficou super bem. Ela falou, Dudu, eu queria colocar nesse lado. E assim, estava uma traçãozinha significativa. Eu fiz uma cirurgia que é bem controversa, inclusive, que eu fiz uma cirurgia de facovitrectomia com implante de lente trifocal dentro do olho dela. Por quê? Ela era uma paciente extremamente estimulada e isso, ela tinha uma boa qualidade de visão ainda, apesar do problema da retina. Eu fiz só o problema, a cirurgia da retina dela, porque já tinha uma certa elevação da retina. E ela ficou bem no final das contas. Mas assim, ó, por que que eu estou falando desse caso? Isso é a exceção. A gente não está aqui para substituir o que o teu médico está falando, tá? Então, se o teu médico está falando que apesar de você ter algum problema na sua mácula, é possível você implantar essa lente, vá na informação dele, ele tem os seus exames. Mas, por exemplo, essa
Exatamente.
médica, inclusive, que eu operei, ela ficou realmente muito satisfeita. Mas, em geral, é isso mesmo, como o Alexandre falou, as lentes trifocais não vão bem em doenças que afetam o centro da visão, que afetam a mácula do paciente.
Perfeito. Aí, Lute, o que deve estar passando na cabeça aqui dos internautas, né? Então, mais uma vez, né, pessoal, se você tem alguma dúvida sobre essa live, coloca aqui no chat do YouTube, a gente está transmitindo para várias plataformas, né, para o Instagram, para o Twitter, mas a gente está interagindo com a galera aqui no chat do YouTube. Qual é o exame que eu preciso fazer, ou pelo menos quais os exames que eu posso, como paciente, me submeter para saber, primeira coisa, se eu tenho possibilidade de usar uma lente dessa, e a segunda coisa, se eu tenho alguma contraindicação, né, se tem alguma doença que eu poderia não utilizar essas lentes. Então, acho que a gente vai fechar com essas duas informações aí.
Perfeito. Primeiro de tudo, pessoal, uma vez que a gente constate que você tem catarata, a gente vai fazer exames nos seus olhos para a gente reconhecer as medidas do seu olho. Então, o principal exame que reconhece as medidas dos olhos é a biometria ocular. Então, esse exame, ele é um exame que vai ver como é a superfície do seu olho, qual é a profundidade do seu olho, ou seja, o comprimento dele. Vai ver qual é a distância da sua córnea até o cristalino. Ou seja, ela vai fazer várias medidas de uma forma computadorizada, e aí a gente vai conseguir ver quais são as possibilidades de lentes. Esse exame também vai permitir que a gente veja como é a curvatura da sua córnea. E associando a biometria à topografia de córnea, que é o segundo exame, ou seja, a gente precisa da biometria, a gente precisa da topografia, a gente vai ver como é esse seu padrão de astigmatismo, se ele é um astigmatismo regular, se ele é um astigmatismo que não deve ser corrigido, porque existe astigmatismos que se a gente implanta uma lente pode até agravar o astigmatismo, são os astigmatismos irregulares. Ou então em casos mais difíceis, em que as medidas da biometria elas não batem com as medidas da topografia da córnea. Então a biometria e a topografia de córnea são exames fundamentais para a gente ver isso aí. Um terceiro exame que também é muito importante é a microscopia especular da córnea. Então o que é esse exame? Esse exame ele vai analisar a camada mais profunda da sua córnea, para saber se você tem uma córnea resistente ou se você tem uma córnea fraca, que a gente chama de córnea gutata. porque a gente sabe que os pacientes que têm uma córnea gutata de uma alteração significativa das células, ou seja, se o paciente tem uma córnea fraca, às vezes a lente intraocular pode realmente não oferecer tudo aquilo que ela tem o potencial de oferecer. Então, os três exames são fundamentais para toda vez que a gente vai fazer qualquer cirurgia de catarata, que são biometria, topografia da córnea e microscopia especular da córnea. Se o
Agora,
paciente.
o ideal, Lúcio, é assim, só complementando, que a biometria seja a biometria para essas lentes mais avançadas, a biometria ótica, né?
Sim. Exatamente. Que na verdade, da verdade, ao pé da letra, os convênios nem cobrem, né, Alexandre?
Sim,
A gente
exatamente.
acaba fazendo nas clínicas uma coisa que nem estaria de um todo correto, porque o correto às vezes seria o convênio pagar. Mas assim, os convênios normalmente eles só pagam a ecobiometria, que é a que utiliza o contato,
Ultrassom.
né? O ultrassom, exatamente. Mas enfim, a biometria ótica realmente é o padrão ouro, ou seja, o principal para a gente fazer isso. Agora também, se o paciente ele é candidato a uma lente premium que corrija a vista cansada, aí também se faz necessário que o paciente realize o OCT da mácula, ou seja, para a gente ver como é a espessura da retina. Porque existem algumas doenças que, por mais que a gente analise, veja o fundo do olho, veja, aparentemente não tem um problema significativo, já tem a catarata que está interferindo um pouquinho na nossa visualização de detalhes, na nossa mesmo, além da do paciente, a nossa de ver detalhes. Mas existem doenças que são muito milimétricas e o OCT realmente vai dar um aval que a gente pode realmente implantar esse tipo de lente no olho do paciente. Então, eu diria que os quatro principais exames são esses: biometria, topografia da córnea, microscopia especular e o OCT de mácula. Eu queria também voltar um pouquinho no tema das lentes, porque assim, até tempos atrás, até alguns anos atrás, sei lá, menos de 5 anos atrás, se o paciente colocava uma lente, não podia colocar uma lente trifocal ou bifocal, ele não podia corrigir nada a visão de perto do paciente. Então, por exemplo, um paciente que tinha maculopatia antes, ele tinha realmente toda e qualquer contraindicação para o paciente implantar uma lente mais premium que corrige a visão de perto. Mas a gente sabe que nos últimos anos, na verdade, começaram a existir lentes diferentes que não têm esses anéis, mas elas também conseguem dar uma melhor qualidade de visão para perto para o paciente, que são as lentes que a gente chama de lentes de foco estendido. Então, existem vários fabricantes, existem várias marcas, a gente não tem conflito de interesses com nenhuma delas, mas realmente, hoje em dia, até para os pacientes que têm maculopatia, é possível que a gente implante uma lente. A gente, normalmente, nesses casos, não vai fazer um implante de lentes trifocais. Aí a gente já deve partir para o implante das lentes de foco estendido. Como é que elas funcionam? É porque elas não têm esses anéis que eu mostrei para vocês aqui. Então, qual é o problema, digamos, desses anéis? Esses anéis, eles acabam divididos, eles acabam fragmentando a luz, na qual uma parte da luz vai ficar para longe, outra parte para perto. Já as lentes de foco estendido, elas não têm esses anéis. Na verdade, elas utilizam uma frente de onda ou até uma aberração esférica para conseguir dar profundidade de foco para o paciente. Ou seja, não é impossível que você coloque uma lente de melhor qualidade. Porque a gente está falando que as lentes trifocais são mais contraindicadas para os pacientes com maculopatias, mas as lentes de foco estendido são sim uma opção, tá? Ficou bem entendido aí? Ficou bem claro, Alexandre?
Ficou. Então, vamos resumir, né? Então, as trifocais, teoricamente, se você tem alguma doença de mácula, não seria a melhor opção, mas
Ótimo.
você pode utilizar as lentes de foco estendido, que aí a gente tem vários fabricantes que podem fornecer pelo menos uma situação, pelo menos amenizar essa dificuldade para perto que o paciente pode ter depois da cirurgia, não é isso?
Exatamente. Essas lentes de foco estendido realmente são uma revolução. Elas ampliaram a possibilidade de gama de lentes para os pacientes. Isso tem trazido realmente mais conforto visual para perto, e isso realmente vale muito a pena em muitos casos. A gente tem implantado bastante dessas lentes.
Ok. Lute, e aí em relação a gente sabe que tem as lentes trifocais, mas tem Antes dessas lentes, tinham as lentes chamadas bifocais. Elas entram na mesma categoria das trifocais, a gente tem essa mesma recomendação que a gente tem nas trifocais. A gente podia falar a diferença das bifocais para as trifocais rapidinho.
Excelente. Uma última pergunta, tá, pessoal? Então, assim, ó, como é que essas lentes surgiram? Antigamente, só existiam lentes monofocais. Aí, alguns anos atrás, começaram a surgir as lentes com os anéis. Esses anéis que eu estava mostrando aqui das lentes, a primeira que surgiu, a gente chamou de lente multifocal, tá? Então, assim como a gente chama a lente de óculos de multifocal, a gente já começou a utilizar essa nomenclatura de lente multifocal para toda e qualquer lente que tenha os anéis, tá? O que essas lentes multifocais, lá no princípio, elas davam de visão para o paciente? Davam uma boa visão de longe e davam uma boa visão de perto. Então, na verdade, as primeiras lentes que tinham os anéis, que corrigiam a visão de longe e perto, elas eram lentes bifocais, só que a gente não tinha essa nomenclatura, até porque a gente não tinha o panorama de o que seria uma lente trifocal no futuro. Então, a primeira lente para correção de visão de longe e perto que existiu de qualidade foi a lente bifocal. Só que aí o tempo passou, a tecnologia avançou, e, na verdade, o que as fabricantes conseguiram fazer foi dar mais do que uma adição para o paciente. Então, como é que funciona? A lente trifocal ela vai ter um poder de correção para longe, que vai estar lá distribuído nos anéis, só que vai ter uma adição mais ou menos de mais 1,75, que vai conferir uma visão intermediária, e vai ter uma correção de mais ou menos mais 3,5 a 3,25, depende da fabricante, que vai dar uma boa visão para perto. Então, as lentes trifocais, na verdade, o que acontece é que elas têm a visão de longe e têm mais duas adições de perto. O que você me perguntou lá, Alexandre, das lentes bifocais, que, como eu estava te falando, eram as primeiras que vieram e ainda têm o seu papel. Hoje em dia, ainda implanto lentes bifocais. Ajuda bastante, porque resolve o problema de muitos pacientes que só utilizam. Por exemplo, tem paciente que não usa computador.
Sim.
Tem paciente que não dirige. Tem paciente que quer, de uma certa forma, colocar alguma coisa que seja economicamente um pouquinho mais viável, e não usa computador, então os pacientes fazem a opção da lente bifocal. Então, assim, a lente bifocal e a lente trifocal são muito semelhantes, as duas têm esses anéis concêntricos que eu estava mostrando aqui para vocês, só que a trifocal vai ter mais foco de visão, porque vai ter também a visão intermediária. Toda vez que o paciente chega comigo, Alexandre, e fala assim, poxa, doutor, eu tenho condição, mas eu não uso computador, e eu fico pensando assim, eu acho que eu vou colocar uma bifocal, porque, assim, apesar de eu ter condição, eu não uso computador, não é o dia a dia. E eu digo, olha, realmente uma opção, você vai realmente ter alguma economia, não tem nenhum problema você colocar essa lente bifocal. Agora, a gente não sabe quais vão ser os avanços tecnológicos daqui para frente. Então, por exemplo, hoje em dia a gente só usa computador, mas a gente não sabe como é que vai ser daqui para frente. Então, por exemplo, a gente não sabe como é que vai ser a nossa direção daqui a 10 anos, se a visão intermediária, que é a distância do painel, vai ser algo de suma importância. Então, por isso que eu falo para o paciente, às vezes, optar realmente pela melhor tecnologia se ele tem essa possibilidade. Porque hoje em dia ele vai ter uma melhor qualidade de visão. E uma coisa que é muito importante da gente falar também, Alexandre, é que existem vários estudos que mostram o seguinte, os pacientes trocam de óculos, muitas das vezes, todo ano.
Exatamente.
E óculos multifocal não é uma coisa muito barata. E óculos arranha, perde... Cachorro come, toda semana tem um paciente que tem o cachorro...
Perdeu o óculos, né? Perde o óculos, esquece, enfim, em algum lugar.
Exatamente.
E não lembra.
E a lente intraocular é uma coisa definitiva, então é uma coisa para você colocar na sua conta que a longo prazo, em 5, 10 anos, todas essas lentes se pagam. Então coloque isso, porque é realmente uma correção definitiva, além do conforto visual que você vai ter, que realmente é muito superior do que a necessidade de utilizar óculos, tá? Mas existem ainda muitos pacientes que vão colocar as lentes monofocais e são realmente de excelentes condições. Tem condições que eu mesmo falo para o paciente, olha, é melhor você colocar uma lente monofocal. Porque existem condições oculares que o paciente já realmente não vai ter nenhuma qualidade de visão para perto. O paciente tem uma grande cicatriz no centro da visão. O paciente às vezes tem um problema muito severo ali, um ceratocone muito avançado, algumas condições oculares que realmente limitam o paciente. Então, às vezes, a monofocal é a melhor opção para o paciente. Então, não fiquem achando que a trifocal é a sua mais top. Depende da sua situação e depende de cada olho.
Perfeito. Aí, Lute, bom, só lembrando mais uma vez, né, a gente está interagindo com as pessoas aqui no chat do YouTube. Eu estou selecionando aqui algumas perguntas para a gente fazer no final. No final da live, a gente vai falar algumas, soltar algumas perguntas relacionadas ao tema da live de hoje, né, que é sobre lentes intraoculares e doença de retina. Aí eu queria te perguntar num cenário, que é um cenário que não é o mais comum, mas que pode acontecer. O paciente tem um problema na retina, você falou que teve um problema na retina num paciente seu, que você optou por uma lente trifocal. Mas em geral, por exemplo, o paciente tem vai fazer uma cirurgia de retina combinada com uma cirurgia de catarata, por exemplo, um descolamento de retina, ou enfim, um paciente diabético. Como é a tua abordagem em relação à lente intraocular desse paciente que vai fazer uma cirurgia combinada, a cirurgia da retina e a cirurgia da catarata no mesmo momento?
Isso é uma excelente pergunta. Muito embora essa pergunta é difícil que a gente fale sem o cenário ideal, tá? A gente
Sim.
precisa saber qual é o seu problema. Porque problema na retina podem ser inúmeros, tá? Mas eu vou mostrar para vocês como é que funciona realmente a minha abordagem. Eu vejo a gravidade do problema que o paciente tem. A gente vê o quanto isso compromete a retina central do paciente. Então, por exemplo, tem paciente que vai ter um descolamento de retina que ainda não afetou o centro. E é possível, sim, se o paciente muito bem estimulado, que o paciente implante uma lente de trifocal, uma lente bifocal, depende realmente da vontade do paciente e das condições do fundo do olho do paciente. Mas uma coisa que eu quero dizer para vocês é que todo paciente que tiver astigmatismo, eu vou oferecer, sim, a questão da lente tórica. O paciente se livre da questão desse astigmatismo, tá? Então, existem condições que realmente a gente opta pela cirurgia combinada, na qual a gente remove a catarata do paciente, implanta a lente intraocular e já parte para a cirurgia lá no fundo do olho do paciente, né? A cirurgia de retina. Então, eu diria que a maioria dos pacientes que querem colocar a melhor lente intraocular possível e tem um problema na retina, a gente vai optar por uma lente de foco estendido, porque a gente não vai estar errando nunca. Sendo ela tórica ou não, ou seja, corrigindo o astigmatismo. Se ele estiver presente ou não, se ele não estiver presente, se for um astigmatismo pequeno, de 0,25, meio grau, dependendo de cada caso. Mas a cirurgia combinada, ela pode ser, sim, combinada com uma lente intraocular premium. Agora a gente vai guardar as devidas proporções de magnitude que está afetando o problema da retina no paciente. Então, por exemplo, tem paciente que chega, se chegar com descolamento de retina, já antigo, que já comprometeu o centro da visão e falar, doutor, eu quero colocar uma lente trifocal, eu não vou colocar. Por quê? Não é a melhor opção para o paciente. Às vezes, o que o paciente chega, ele chega com uma intenção, doutor, eu quero tal coisa. Aí eu chego e falo assim, olha, eu sei o que você quer é ter uma boa qualidade da visão. Então, eu estou aqui não para. Eu estou aqui para lhe mostrar, na verdade, o que você tem, tentar resolver seu problema, lhe mostrar todas as opções que você tem. Mas eu nem coloco a opção para o paciente, se o paciente é um paciente dessa gravidade, um descolamento de retina, às vezes até recente, que comprometeu o centro da visão, ou um paciente que tem um buraco macular e quer fazer um implante desse tipo de lente. Mas uma coisa que tem paciente que tem me perguntado muito também, Alexandre, é o seguinte. Porque tem paciente que essas lentes intraoculares, principalmente as lentes bifocais e trifocais, às vezes a gente só consegue elas sobre encomenda. E se o paciente tem um problema grave de retina e tem que resolver antes desse período, tem muita gente que tem me perguntado assim, doutor, tem como, depois da cirurgia, depois de eu resolver esse problema, já que eu tenho que operar de catarata, eu meio que substituir essa lente que eu tenho dentro do olho? Isso é uma pergunta muito frequente que a gente tem, não só dos
Sim.
pacientes que têm problema na retina. Mas assim, pessoal, tem sim, hoje em dia, a possibilidade, não propriamente da gente substituir lente. Isso aí a gente evita ao máximo que a gente pode, porque não é tão simples assim a remoção da lente de dentro do olho do paciente. Mas existem hoje em dia opções de lentes que são lentes que complementam a visão do paciente, que são lentes, na verdade, bem fininhas, que a gente consegue colocar na frente da lente que foi implantada anteriormente e assim garantir trifocalidade na visão do paciente. Então, existe sim a possibilidade. Agora, também a indicação para esse tipo de lente vai depender do quão, do tamanho, da magnitude do prognóstico que o paciente tem. Se o paciente realmente tem possibilidade de ter uma boa qualidade de visão para perto, também a gente implanta esse tipo de lente.
Perfeitas, bem lembrado, né? Essas lentes elas viram realmente para dar uma opção para esses pacientes que já tinham feito a catarata de acabar corrigindo a sua visão para perto, por exemplo, para leitura, né? Lute,
Pacientes
estamos
que
aqui
operaram,
com.
às vezes, 15 anos atrás também, né?
Exatamente, que ainda estão de óculos, né? Podem ter essa possibilidade. Obviamente, isso é mais uma vez, né? Depende da avaliação, precisa saber se a lente original está bem posicionada, se a cirurgia está tudo ok para você poder. Submeter essa colocação da lente, que acaba como se fosse uma lente de contato, né? Bem fininha, que é colocada em cima da lente original da catarata. Aí, Lute, estamos
Exatamente.
aqui com 30 e poucos minutos, vou colocar algumas perguntas aqui para a gente trocar uma ideia sobre o tema da live de hoje. Então, pessoal, a gente está interagindo aqui com as pessoas no chat do YouTube, e aí tem uma pergunta que eu achei legal aqui da Viviane, ela falou que faz acompanhamento de retina há 6 meses, porque tem alta miopia, né? Só alto míope 20, não colocou 20, o Q, a O. Então, lente de catarata para paciente alto míope, Lúcio, tens algum tipo de restrição, alguma recomendação para esse tipo, para esse cenário? Então, paciente alto míope vem no consultório, vai fazer a cirurgia de catarata, qual a lente que você prefere para esse tipo de paciente?
Excelente, Viviane, obrigado pela sua pergunta, obrigado por compartilhar aí a sua dificuldade. Mas vamos lá, pessoal. Ó, teoricamente, o paciente que tem um grau elevado, ele pode sim colocar as lentes de diversas possibilidades, tá? Mas quais são as limitações que a gente tem? A gente, enquanto especialista em retina, a gente sabe que a miopia não é só uma coisa que envolve grau, né? Às vezes a miopia é uma doença que pode realmente atingir a retina do paciente e causar uma certa atrofia na retina do paciente. Então, existe o que a gente chama de maculopatia, ou seja, a doença da mácula miópica, causada pela miopia. Então, por exemplo, Viviane, se você tem esses seus 20 graus aí, mas tem a mácula realmente íntegra, é difícil que nem todo esse grau você tenha realmente as células ali funcionando 100%. Mas se você tivesse, o seu OCT de mácula estiver normal, se você tivesse até, sei lá, pouco tempo antes de você atingir a catarata, uma boa qualidade de visão, é possível sim que você implante lentes premium, corrigindo a presença ou não de astigmatismo, que você só falou dos seus 20 graus aí de miopia, mas boa parte dos pacientes que têm miopia, acaba tendo também astigmatismo em conjunto. Então, assim, depende da sua mácula, é isso que eu queria dizer para você, Viviane. Mas existe sim uma grande possibilidade de, mesmo sendo uma lente monofocal, melhorar a qualidade de vida sua de sobremaneira. Porque hoje em dia você, sem os óculos, sem uma lente, você não enxerga absolutamente nada, né? Então, uma vez que você implante uma lente, nem que seja monofocal, você já vai resolver 90% dos problemas da sua vida e você usa um óculos só para leitura, ou às vezes, sei lá, uma lente de contato, alguma coisa assim.
E acaba que esses óculos do paciente alto míope são óculos bem grossos, né, bem pesados, que machucam o nariz, né? Então, você trocando isso já ajuda
Caros
bastante.
também.
Exatamente. Aí, Lute, tem uma pergunta aqui do Carlos. Ele pergunta: pessoa com DMR úmida pode operar de catarata, mesmo tendo hemorragia e uma membrana? Então, um paciente com degeneração macular, né, que é uma doença que acontece em algumas pessoas por causa da idade, que podem. Tem basicamente duas formas, a forma seca, que tem uma progressão um pouco mais lenta, e a forma úmida, como o Carlos levantou aqui, que é a progressão mais rápida, e o paciente geralmente fica com uma visão muito embaçada na parte central da visão, uma visão, a perda da visão central. Esses pacientes de DMR úmida pode acontecer com o passar do tempo. E aí, Lute, qual é esse paciente? Primeiro, a pergunta dele, né? Então, pode operar catarata, esse paciente com DMR? E a segunda pergunta. Qual a lente você colocaria, ou pelo menos você proporia para um paciente desse?
Perfeito. Então, assim, Carlos, ó, o paciente que tem catarata, ele vai precisar ser submetido à cirurgia de catarata, tá? Mas, assim, obviamente que se tem hemorragia na membrana ali, ou seja, se ela está ativa, se a gente faz o OCT, que que é a tomografia do olho, a gente constata uma atividade da doença, primeiro de tudo, a gente vai tratar essa doença através das injeções intravítreas. A gente, de uma forma inicial, a gente vai inativar a doença para depois a gente fazer realmente a cirurgia de catarata, combinada ou não com uma aplicação. Então, tem muitos pacientes nossos que a gente começa tratando com... A gente já vê, olha, você tem uma catarata significativa, você tem a DMRI avançado, a gente já começa a fazer as aplicações intravítreas enquanto o paciente faz os exames pré-operatórios. E uma vez que o paciente volta, muitas das vezes ali numa fase que a doença já está estabilizando, muitas das vezes a terceira aplicação do paciente eu já faço combinada com a cirurgia da catarata. Então, a gente pode fazer sim, a gente deve fazer sim, cirurgia de catarata em paciente que tem DMRI úmida, senão ele vai perder até a visão periférica. A gente tem que lembrar que catarata é a principal causa de cegueira reversível no mundo e ela leva tudo até a visão periférica. É uma doença reversível, tá? Mas ela leva a visão do paciente como um todo, então uma hora o paciente vai precisar operar sim. Agora, de forma ideal, primeiro controla a doença e depois você faz a cirurgia da catarata. Qual lente implantar? Então, assim, se o paciente tem uma membrana na mácula do paciente, a gente não vai fazer um implante dessas lentes que a gente chama de lentes trifocais ou bifocais, essas lentes que têm os anéis. Aí a gente deve dar prioridade principalmente para as lentes monofocais, corrigindo o astigmatismo ou não, e dependendo da extensão, da gravidade dessa membrana, porque tem membrana que realmente não é tão grande assim, claro que é a minoria delas, mas existe a possibilidade até do paciente colocar uma lente de foco estendido que não teria problema, mas a indicação clássica e principal é uma lente monofocal para esse paciente.
Perfeito. Lute, tem uma outra pergunta aqui do Emmanuel, que ele falou: fiz ultrassom, não deu descolamento de vítreo, só opacidade devido ao uveíte há 30 anos, tenho lesões na retina. Posso fazer cirurgia de catarata? Então, um paciente que tem, tem opacidade no vítreo, né, tem mosca volante, pelo jeito deve ter, e catarata. Pode fazer catarata, Lute?
Pode sim, Emmanuel. Uma coisa não contraindica outra coisa, tá? Então, assim, você pode fazer a cirurgia de catarata uma vez que você tenha, independente do outro problema que você tenha no fundo do olho. Tem muita gente que fala assim, ah, o meu vítreo ainda não descolou. Isso não é um critério se a gente vai submeter o paciente a uma cirurgia de catarata ou não, tá? Então, independe do paciente ter o vítreo descolado ou não. Então, se o paciente já teve o descolamento do vítreo, tudo, isso dá uma certa segurança a mais para o paciente, porque é menor a probabilidade do paciente evoluir com qualquer problema na retina, mas uma coisa não contraindica a outra, não.
Perfeito. Bom, ele até colocou aqui depois que não tem mosca volante, só miopia, né? Mas se você está com catarata, Emmanuel, e você tem essas opacidades no vítreo, no ultrassom, okay, Talvez você não esteja percebendo devido à catarata, mas quando tirar a catarata, provavelmente você deve começar a perceber essas manchinhas na frente da visão, já que a catarata funciona como se fosse um óculos escuro na frente da tua visão. Você vai tirar aí e vai colocar uma lente transparente e essas opacidades podem se transformar cada vez um pouco mais perceptíveis, tá? Bom, tem uma outra pergunta, estamos já chegando no finalzinho aqui. Tem uma pergunta que eu achei legal aqui da Marisol. Existe algum exame que permitiria olhar o fundo do olho, mesmo com uma catarata muito antiga? Então, acho que essa é uma pergunta bem interessante. Se o paciente tem uma catarata muito densa, como é que a gente consegue avaliar esse olho e indicar cirurgia para esse paciente, indicar uma lente para esse paciente? Lute.
Excelente pergunta, Marisol. Então, assim, ó, se você tem uma catarata avançada que não permite a visualização do fundo do olho através do mapeamento da retina, aí a gente vai lançar a mão de uma coisa que a gente chama de ultrassonografia ocular, tá? Então, o que que a ultrassonografia ocular faz? Ela vai conseguir ver, ter uma noção de como é que está o fundo do olho do paciente. Então, o exame de ultrassonografia ocular é um exame preto e branco, ou seja, ele não vai ver a cor da retina, o brilho da retina, mas ele vai ver o seguinte: a retina do paciente está no lugar ou não está no lugar? Tem algum processo inflamatório ativo no fundo do olho do paciente, ou uma hemorragia ativa no fundo do olho do paciente, ou não tem. O exame de ultrassonografia ocular também vai servir para a gente ver. O paciente tem alguma inflamação profunda no olho, alguma esclerite, ou o paciente tem a presença de algum tumor no fundo do olho, um melanoma, uma metástase, um hemangioma. Então, assim, o exame de ultrassonografia ocular, ele é o exame que mais nos ajuda a ter uma noção de como é que está a retina do paciente. Mas todo paciente que tem uma catarata extremamente avançada, a gente é obrigado a falar ao paciente, falar o seguinte: olha, seu ultrassom veio normal, tá tudo tranquilo, ou seja, há uma grande possibilidade de a gente fazer a cirurgia e você recuperar completamente a visão. Mas mesmo com a cirurgia pode não recuperar 100% da visão, porque a gente não consegue através desse exame ver como é que tá o seu nervo óptico, como é que tá a vascularização da sua retina. Não dá para a gente ver como é que está a mácula do paciente. Então a gente sabe que a retina tá lá, mas a gente não sabe como ela está funcionando. Então, o exame de ultrassonografia ocular vai lhe ajudar, Marisol, mas não dá para a gente ter certeza de como é que está lá o funcionamento da retina.
Perfeito. Lute, chegamos aqui a 40 minutos, geralmente é o tempo que a gente começa a ir para os momentos finais da live. Eu acho que foi bem legal, foi bem desafiador, né, de falar sobre tanta coisa, tantas doenças de retina e lentes intraoculares. Foi uma live bem extensa, mas a gente conseguiu essa missão de falar isso em 40 minutos. E foi bem complementar a live da semana passada, né? A live da semana passada a gente trocou uma ideia sobre. Você, a doutora Isabela, sobre lentes intraoculares e cirurgia de glaucoma. A gente falou sobre lentes intraoculares e retina. Acho que foi bem bacana. Fez uma dupla bacana essas duas lives que a gente fez nessas duas últimas quartas-feiras. Eu queria pedir já tuas recomendações finais, orientações para os nossos pacientes aí que podem ter doença de retina e agora estão com catarata. O que seria deixar de mensagem para essas pessoas aí?
Pois é, pessoal, eu queria agradecer a presença de cada um de vocês aqui. A gente dedica o nosso tempo realmente para trazer informação de qualidade para vocês. E assim, encarem as opções de lentes intraoculares como se fossem realmente uma oportunidade da vida. Não é uma coisa que você tem que vender a sua casa para fazer colocar melhor das lentes, mas é uma coisa que realmente, se você tiver condições, se você tiver possibilidade, é uma coisa que vale a pena você investir. É um investimento na sua saúde visual. Vai fazer até você ter uma economia a longo prazo. Agora, assim, discuta certinho com o seu médico, pergunte sobre as opções, pergunte para o médico, às vezes, ah, por que que não posso? Uma lente trifocal, realmente qual é a melhor opção? Não preciso corrigir o astigmatismo, então é realmente uma opção que você tem, porque eu tenho certeza que ele, lá sabendo de todas as informações, ele vai conseguir lhe dizer exatamente o que ele vai indicar ou não para você. E é um prazer. Tá, todas as quartas-feiras às 20 horas aqui. E eu vejo vocês na. Eu vou estar aqui daqui a 2 semanas, mas semana que vem tem live, tá tudo certinho.
Valeu, Lute. Obrigado. Grande abraço.
Abraço,
Foi
tchau, se
sensacional,
cuidem.
como sempre. Tchau, tchau. Pessoal, meu muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui com a gente até o final, né? A gente está nesse processo, pelo menos nesse empenho de trazer informação de qualidade para todas as pessoas, porque a gente acredita que pessoas bem informadas podem tomar decisões melhores. Foi uma live super interessante. A gente abordou o tema lentes intraoculares e doença de retina. Obviamente, a gente não consegue responder a todas as perguntas que nos fazem no chat, porque algumas não têm relação com a live, outras são um pouco extensas para a gente poder abordar, mas em algum momento a gente vai chegar na sua pergunta, a gente vai responder a sua dúvida, então continua nos acompanhando. A gente tem lives sobre vários problemas, várias doenças da retina, a gente tem lives específicas, lives sobre lentes intraoculares, a gente também lives específicas sobre isso. E a última live do mês, que é uma live bem bacana, que a gente gosta bastante, que é uma live interativa, onde as pessoas colocam as perguntas e a gente vai tentando responder uma ou outra pergunta ao longo do programa, né? Então, lembrando que a gente está transmitindo essa live para vários canais, mas a gente está interagindo com as pessoas no canal do YouTube. Então, se você está vendo em outro canal, entra lá na quarta-feira, às 20 horas, que a gente vai interagir com você pelo chat do YouTube. Pessoal, a gente se vê em alguma quarta-feira, às 20 horas. Tchau, tchau. Grande abraço a todos.